dois dias, teve um impacto muito diverso na posição em que estavam os diferentes professores. Desde que nós descongelámos a carreira em 2018, já 98% dos professores progrediram um escalão e 90% progrediram mesmo dois escalões. Já temos 16% dos professores no décimo escalão, ou seja, o último. Contudo, aqueles que foram atingidos pelo congelamento na fase muito precoce da carreira tiveram um efeito assimétrico. E, precisamente, criámos um mecanismo de aceleração da progressão na carreira por duas vias. Primeiro, para estes, não há cotas para progredir para o quinto e para o sétimo escalão. Segundo, é contado o tempo que tiveram à espera para preencherem as cotas no quinto e no sétimo escalão, e aqueles que já passaram para o sexto ou para os escalões superiores ao sétimo, é descontabilizado também o tempo que tiveram às retidos por não preencherem as cotas. São dois mecanismos de aceleração de carreiras muito importantes para quem teve esse período de congelamento. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Passamos agora às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, senhores membros de Governo, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, ouvi com atenção as explicações que foi dando, percebi que tem intenção de apresentar mais algumas medidas nos próximos dias, imagino que seja mais um daqueles programas cartaz, como agora se diz, e, portanto, que não vão resolver nada como tem sido apanágio das medidas do seu Governo, e queria desafiá-lo nessa medida a descer à realidade, a abandonar a central de comunicação que lhe prepara estes debates e a conhecer a realidade, o dia-a-dia dos portugueses. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que se levanta de manhã para apanhar um transporte público para ir trabalhar. Nunca sabe se tem ou não transporte público para ir trabalhar. O que é que pensa este português, Sr. Primeiro-Ministro? Assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que quer levar os seus filhos à escola. Nunca sabe se a escola está ou não aberta. O que é que este português pensa, Sr. Primeiro-Ministro? Assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que precisa de levar um familiar a uma urgência, ao hospital da região. Nunca sabe se a urgência está ou não aberta, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que pensa este português? Assim não dá. Imagine um português que quer ou precisa de recorrer a um tribunal. Não sabe sequer, Sr. Primeiro-Ministro, se há papel para dar andamento ao processo. O que é que pensa este português, Sr. Primeiro-Ministro? Assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que vai comprar o jantar ao supermercado. Traz o carrinho das compras cada vez mais vazio. E quando se senta à noite a ver o telejornal, ouve que há uma cobrança de 7 mil milhões adicionais de impostos extraordinários por ano, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que pensa este português, Sr. Primeiro-Ministro? Pensa, assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, que esse português deita os filhos à noite. Pensa no futuro deles e fica preocupado, porque o mais provável é que tenham que emigrar mais tarde ou mais cedo. O que pensa esse português, Sr. Primeiro-Ministro? Pensa, assim não dá. Pense, Sr. Primeiro-Ministro, imagine que esse português se deita depois de um dia de trabalho, e pensa no próprio futuro e chega à conclusão que um dia vai ter uma reforma que o vai obrigar a escolher entre medicação ou alimentação. O que pensa esse português, Sr. Primeiro-Ministro? Pensa, assim não dá. Sr. Primeiro-Ministro, milhões de portugueses já chegaram à conclusão de que assim não dá. E muitos desses portugueses votaram inclusivamente em si. Sr. Primeiro-Ministro, até o seu aliado desde o primeiro dia, o seu aliado sempre, o Sr. Presidente da República, já concluiu que assim não dá. Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe que se mantenha mais uns minutos na realidade e que responda às perguntas que lhe vou fazer. Os portugueses, hoje em dia, que compram passes, nunca sabem se vão ter o serviço ou não. Há vários dias por mês, vários dias por semana, em que não têm serviço. A Iniciativa Liberal propôs que fossem reembolsados do valor do passe nos dias em que não têm serviço. É uma injustiça que paguem quando não têm serviço. Está nas suas mãos devolver o dinheiro às pessoas. Vai ou não devolver o dinheiro dos passes nos dias em que não têm serviço aos portugueses que os pagam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começo por felicitar pela sua eleição para a liderança da Iniciativa Liberal e fazer-lhe os votos dos maiores sucessos democráticos no exercício. Como? Mas consigo, é impossível, que você já foi reeleito todos os anos tem que fazer uma limpeza, uma purga no seu partido, quer dizer. Apesar de tudo, ao Sr. Deputado André Ventura, primeiro, agora é a vez de dar também uma cota de tempo à Iniciativa Liberal. Pronto, eu sei que está a competir para consumir o espaço de todos, quer ser o líder da oposição, mas também, para ser líder da oposição, tem que respeitar os outros partidos da oposição. Bom, portanto, respeito. Agora é a vez da. Agora é o slot de tempo da Iniciativa Liberal. Senhor Deputado, eu não tenho dúvidas nenhumas que 100% dos portugueses apanha ou não apanha transporte público, vão ou não vão ao supermercado, estejam a trabalhar ou estejam desempregados, ou já sejam reformados, olham para a realidade do mundo de hoje, da Europa de hoje, do Portugal de hoje, e dizem assim, não dá. Não creio que nesta bancada mesmo, aqui no Governo, não haja alguém que não diga assim, não dá. Porque todos têm bem consciência da situação gravíssima que estamos a enfrentar. E estamos a enfrentar com causas que nós dificilmente temos controle. Porque dificilmente temos controle sobre a disponibilidade para a paz do Sr. Putin, porque dificilmente temos controle sobre aquilo que são os aumentos nos mercados internacionais de alguns bens básicos fundamentais para a produção de todos os outros, e, portanto, é muito difícil, efetivamente, gerir esta situação. E é por isso que é fundamental que nós possamos olhar para esta situação e perceber que o temos que fazer com muita consciência social. E é por isso que nós, no ano passado, dos 2.085 milhões de euros de receita não esperada em IVA, nós redistribuímos à população portuguesa e às empresas mais de 5 mil milhões de euros para garantir, precisamente, apoio nas suas condições de vida, para conter o preço da eletricidade, para conter o preço dos combustíveis e para que as coisas ainda não sejam piores do que aquilo que são atualmente. Porque, Sr. Deputado, aquilo que o Sr. Deputado tem que falar é sempre que falar é com rigor. Porque quando diz o Estado teve mais 7 mil milhões de euros de receita de impostos, e as pessoas podem pensar que isso é fruto do aumento da inflação. Ora, o único imposto que aumenta com a inflação, os únicos impostos que aumentam com a inflação são os impostos sobre o consumo, em particular o IVA. Porque quanto ao ISP nós neutralizamos para subsidiar o gasóleo e a gasolina, e essa receita a mais que tivemos a IVA, nós devolvemos em mais do dobro às famílias e às empresas. O aumento da receita fiscal que existe, sabe de que é que resulta, Sr. Deputado? Resulta do facto de haver um aumento das contribuições para a segurança social, porque fruto do que termos um grande crescimento do emprego e uma melhoria dos rendimentos, hoje há mais pessoas a contribuírem para a segurança social. E é essa pessoa que diz assim não dá, a pergunta que faz é o seguinte: e se eu estivesse desempregado e a não contribuir para a segurança social, eu estava melhor ou eu estava pior? Se com os meus impostos não tivessem baixado o preço dos passos sociais, eu estava melhor ou eu estava pior? Se com estes aumentos, com este crescimento das contribuições e da economia, nós podemos aumentar de acordo com a inflação os pensionistas, nós estaríamos melhor ou estaríamos pior? Senhor Deputado, é que há muitos portugueses que ainda não esqueceram que da última vez que houve crise, a resposta não foi mais apoio, mas foi menos salário, menos pensões e mais impostos.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, à pergunta que lhe fiz, de facto não respondeu, pode ser que responda a esta. As PPPs da saúde, Sr. Primeiro-Ministro, em Vila Franca de Xira, em Loures, em Braga, funcionavam bem. O senhor pode nem sequer querer ouvir-nos. Pode não querer ouvir o Tribunal de Contas, pode não querer ouvir os utentes, pode não querer ouvir os médicos, pode não querer ouvir os enfermeiros, pode não querer ouvir os auxiliares. Mas se calhar pode ouvir os autarcas do PS, que estão descontentes, nomeadamente os de Louros, de Odivelas, de Vila Franca, com a situação das PPPs e que pedem o regresso das PPP. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor gosta tanto de reverter decisões, vai ou não reverter a sua decisão de acabar com as PPP e permitir que as populações tenham o benefício que perderam por decisão política e ideológica apenas sua, acompanhado pelo PCP e pelo Bloco?
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das coisas engraçadas da direita portuguesa é que tem a mania que só a esquerda é que tem ideologia e complexos ideológicos. Como se não fosse precisamente a diferente ideologia que faz com que os senhores sejam de direita e eu seja de esquerda. Deputado, sejamos corretos. Nós fizemos a avaliação objetiva das PPPs. As avaliações foram positivas, nós propusemos renovar. E renovámos a de Cascais. Não renovámos as outras porquê? Porque os privados não quiseram renovar nos termos em que a avaliação tinha sido positiva. Portanto, não há nenhum tabu ideológico. Não há uma ideologia em Cascais e outra em Loures. O que há foram os privados que aceitaram continuar o contrato nos termos em que foi avaliado positivamente e aqueles que quiseram rever o contrato, sem o poder fazer, sem concurso. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o senhor deputado Rui Rocha, do grupo parlamentar da IEL.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor Presidente da República disse ontem que, em matéria de habitação, do pacote Mais Habitação, que mais valia ter estado quieto para fazer aquilo que fez. Uma pergunta muito clara que eu ainda não vi respondida hoje. O senhor vai recuar? O senhor vai pôr o pacote Mais Habitação a marinar? Ou o senhor vai deixar que persiga esta situação de neogonsalvismo selvagem? E a pergunta é, o senhor vai mesmo avançar com o arrendamento coercivo? Vai mesmo avançar com o arrendamento coercivo? O senhor vai mesmo avançar com o ataque ao alojamento local? É que ainda há 50 minutos os municípios decidiram que não acompanhavam a medida do alojamento local. O senhor está sozinho, o senhor quando chega à noite e vê as notícias, está sozinho nessas decisões. Vai suspendê-las ou vai continuar com essa teimosia, Sr. Primeiro-Ministro?
Muito obrigado. Julgo haver uma hesitação. Quer esgotar o tempo com mais uma questão? Se querendo, Sr. Deputado Rui Rocha, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tomamos conhecimento pela imprensa que existirá uma central de comunicação que terá 15 pessoas, veja-se bem, para difundir boas notícias pela internet. Sr. Primeiro-Ministro, isto é verdade? Estas 15 pessoas existem mesmo? Quem são estas pessoas? Quem lhes paga? Quanto é que custam? O que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Pode confirmar se isto existe ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, a quem peço desde já a máxima contenção possível na resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Total contenção, focando-nos no essencial. Sr. Deputado, o Governo fez uma coisa que me parece que é uma boa prática, que é, pretendendo intervir numa área fundamental como é a da habitação, com um novo programa, apresentou-o ao país para debate público. Temos estado a ouvir autarcas, empresários do alojamento local, proprietários, construtores, partidos da oposição, a sociedade portuguesa, até o Sr. Presidente da República se tem pronunciado bastante sobre essa matéria e nós escutamos todos com a devida atenção, como é próprio do Governo. Pediram-nos até o adiamento do período de debate público e nós concedemos o adiamento do período de debate público. Agora, no próximo dia